É preciso falar com a jornalista Carolina Sousa.
O programa É Preciso Falar está de volta e desta vez vamos dar a voz a um nome incontornável do futebol português. Falo de Pedro Pauleta, que quase que dispensa apresentações. Ele está aqui em carne e osso na Rádio Atlântida. Bem-vindo aos nossos estúdios, é um prazer tê-lo aqui.
Obrigado, obrigado pelo convite, é um prazer também para mim estar aqui com vocês.
Pedro Pauleta é atualmente presidente da Fundação Pauleta e é também embaixador do Clube Paris Saint-Germain, mas tudo começou na nossa ilha de São Miguel. Que memórias é que tem da sua infância e também como é que começou esta ligação com o futebol?
São memórias muito boas. A nossa terra diz muito, sempre foi muito importante para mim. O meu início foi aqui em São Miguel, em São Roque, jogar futebol na rua com os meus amigos. Depois apareceu um senhor que me convidou para ir para a comunidade de jovens de São Pedro, com o Sr. João Bosco, e portanto a partir daí, basicamente a partir dos 9 anos, comecei a jogar futebol no futebol infantil que havia na altura. Ainda ontem passei pelo liceu e estava a recordar, porque o campo onde jogava com a comunidade de jovens de São Pedro era no liceu, naquele campo de liceu de futebol 7, e portanto são memórias muito boas. Foi um percurso difícil, não foi fácil, porque como deves calcular, há 40 anos atrás, um miúdo dos Açores, sair para fora não era fácil. Portanto, foi um percurso onde saí uma vez para o Benfica, depois saí uma vez para o Futebol Clube Porto e voltei. Quando pensava que ia fazer a minha carreira de jogador, e tendo a minha vida pessoal à parte, aqui em São Miguel, apareceu essa oportunidade do Estrelo Praia, em que assinei um contrato profissional, em que tomei a decisão de abraçar essa oportunidade, e portanto foi a partir daí. Portanto, foi tudo tão depressa, do Estrelo para Salamanca para a Corunha, pronto, que eu acho que nem dei tempo para perceber bem o que é que estava-se a passar.
Mas recorda-se?
Sim, recordo-me.
Recorda-se desse momento em que para e consegue reconhecer o caminho que fez e onde chegou, digamos.
Sim,
assim.
Sim, porque eu sempre dei muito valor às coisas, ainda hoje dou. E esse é o que custou. É óbvio que para as pessoas de fora, o jogador de futebol é tudo tão fácil, mas não é. Há momentos decisivos, há decisões que têm que se tomar, há oportunidades que aparecem. Depois, no futebol, as lesões, os castigos de uns são as oportunidades para outros. Portanto, podes ser o melhor jogador, mas se não tiveres sorte em certos momentos da tua carreira, isso é que vai-te fazer ser
a
mais
diferença.
Ou menos, isso é que vai-te fazer tu estás num clube ou noutros, e portanto, e isso felizmente para mim aconteceu tudo tão rápido, mas fui sempre aproveitando cada oportunidade que foi aparecendo, como por exemplo quando estou no Estoril, que sou o meu marcador do Estoril, e depois aparece a oportunidade de ir para o Belenenses tem uns problemas financeiros, aparece a Lei Bosman e aparece a oportunidade de jogar em Espanha, onde podia se transferir para a Espanha sem pagar qualquer transferência. Portanto, foram todos momentos muito rápidos em que tinha que aproveitar os momentos. Depois da minha primeira titularidade no Salamanca, onde fui para Salamanca como quarto avançado, e depois aparece a oportunidade de ser titular logo à terceira ou quarta jornada, onde faço 2 golos e a partir daí sou o melhor marcador do campeonato.
E continua a ser sempre o melhor marcador em várias
sim,
equipas.
Sim, à exceção do Corunha, do resto fui sempre o melhor marcador em todos os clubes onde passei. E isso são oportunidades que aparecem, que tens que agarrá-las e que tens que aproveitar sempre cada momento para também desfrutar. E o futebol é a minha paixão, tive a felicidade de fazer do futebol também a minha profissão e, portanto, nada melhor do que isso.
O que é que significa para si também representar Portugal na seleção portuguesa? É quase o auge de uma carreira?
Sim, isso foi o momento de grande orgulho. Não vou dizer que era um objetivo no início da minha carreira, porque não sonhava com que isso pudesse acontecer. A determinada altura, sim. A determinada altura, principalmente quando chego a Salamanca. Já nos 3 já tinha sido chamado à seleção de sub-21, mas principalmente quando chego a Salamanca e que jogo na primeira divisão espanhola, senti que havia essa oportunidade de um dia poder representar Portugal, que é um sonho. E recordo-me perfeitamente quando faço o primeiro jogo, e quando faço o meu primeiro gol com a camisola da seleção, que era aquilo que eu mais queria.
Qual é a sensação de entrar em campo nesse primeiro jogo? Qual foi essa sensação? Consegue colocar em palavras?
É difícil, porque é um orgulho tão grande, porque não estás a representar... Estás a representar o teu país, mas não é só para ti aquele momento. Aquilo é um momento que serve para toda a tua família, para todos os teus amigos. Sabes que toda a gente está a ver, porque toda a gente gosta da nossa seleção, toda a gente gosta de ver a seleção nacional jogar. Portanto, é um motivo de orgulho. No meu caso, representar os Açores era um motivo de grande orgulho, por dizer... Nós nos Açores temos um jogador na seleção nacional e acho que isso é importante para passar também essa mensagem para os mais novos, para saberem que também é possível, que eles também podem conseguir.
Basta sonhar, não é? Basta
exatamente.
Sonhar.
Sonhar e trabalhar.
Exatamente. Aliás, acho que sonhar é o primeiro passo, o trabalho, vem a seguir.
E nunca desistir. E saber que vai haver momentos durante uma carreira, como nas nossas vidas de uma pessoa normal, há sempre momentos mais difíceis, momentos em que nós estamos mais em baixo. Portanto, é preciso saber que se não lutarmos, se não nos esforçarmos, se não tivermos este espírito de sacrifício, é mais difícil.
Pauleta, é a sua paixão o futebol, mas ainda sente o mesmo entusiasmo que tinha quando começou e quando também representou tantos clubes importantes? Ainda consegue ver uma bola de futebol e o instinto é logo ir...
Sim, hoje em dia ainda jogo com os amigos. Agora já não tenho a mesma disposição, a mesma força, a mesma... Eu não digo a mesma vontade, porque a vontade está lá, e sempre que vejo uma bola de futebol apetece sempre tocar nela. Agora, é verdade que conforme os anos vão passando, vais sentindo que o teu corpo já não responde àquilo que tu queres fazer. Ainda há coisa de um mês estive num torneio de antigos internacionais nas Caraíbas e porque jogamos contra a seleção da Holanda, do Brasil, da Argentina, e poder reencontrar antigos colegas e antigos adversários e poder estar ali a disputar com eles outra vez é um motivo de grande alegria.
Mas o que interessa é o espírito, não é?
Sim, é o espírito e o ambiente que se cria, principalmente nesses momentos de convívio. E falo antigos internacionais, como podia falar também aqui, quando estou cá em São Miguel.
De outras personalidades.
Antigos colegas aqui que jogavam comigo no futebol aqui regional, na terceira divisão. É sempre uma alegria.
E é um reviver memórias, não é? É muito engraçado.
Todos têm sempre a sua forma de jogar, todos cometem os mesmos erros e fazem as mesmas coisas boas. Portanto, é reviver um bocadinho aquilo que nós passamos juntos.
Juntos, exatamente. É esse sentimento que fica. A Pauleta é realmente uma referência para muitas gerações, desde os mais pequenos até aos adultos. Como é que lida com esse papel de modelo, não é? Com essa responsabilidade? Até porque também fundou a Fundação Pauleta. Acredita que é uma inspiração para...
É verdade que é uma responsabilidade acrescida, mas é uma responsabilidade que lido bem com ela, porque sou assim. Portanto, não tive que mudar nada na minha forma de ser, nunca quis mudar nada na minha maneira de estar na vida, na educação que tenho, no respeito que tenho pelas pessoas, na forma de viver. Cometo erros como todas as outras pessoas, mas agora é óbvio que tenho a noção, pelo meu passado, por tudo aquilo que eu fui construindo à custa do meu trabalho, da minha dedicação, que sou uma referência, e não posso fugir a isso, que sou uma referência, se calhar, para muitos miúdos, para muitas crianças que hoje em dia querem fazer desporto. E isso deixa-me feliz, porque assumo essa responsabilidade, não só através da minha fundação, da minha escola de futebol que criei há 20 anos atrás, mas principalmente com a vontade de passar valores a essas crianças. Mais do que querer que um miúdo seja um jogador de futebol amanhã, porque se for, ficarei feliz, mas o mais importante é passar os valores do desporto, que o desporto tem, que é a educação, que é o respeito uns pelos outros, que é a amizade que se cria, que vá para a vida. Depois cada um vai seguir o seu caminho, um vai ser jogador, outro vai ser médico, outro vai ser professor. Mas
espírito
no final,
de equipa.
No final é aquele espírito de equipa, de respeito, que tem que haver muito com os treinadores, com os diretores,
responsabilidade
com as
para si
que
para com os
no
outros
clube, na escola. Isso é que é o mais importante, e por exemplo a minha escola, o que mais me orgulha é quando vês um pai a dar os parabéns à escola ou aos treinadores que estão na escola pelo o respeito que impõem nos treinos, pela questão dos horários, pela questão da alimentação. Isso para mim é que é o mais importante. Depois se sair algum miúdo para ser profissional de futebol, claro que fico muito feliz, porque tenho a certeza absoluta que que os nossos miúdos da nossa região têm as mesmas condições e os mesmos valores que tem qualquer miúdo do nosso país. É uma questão de oportunidade e de trabalhar e de dedicação. O ganhar, para mim, não é o mais importante nessas idades. Eu sei que toda a gente quer ganhar a toda a força, mas enquanto eu estiver cá, os miúdos passarem para a minha escola vão saber que os valores são mais importantes do que vencer qualquer competição.
Mas revê-se na genica, no entusiasmo, na vontade de jogar e de fazer mais e melhor nos seus atletas, não deixam de ser pequenos atletas.
Vejo a vontade, principalmente quando eles chegam à competição, essa vontade de querer jogar futebol, de querer ganhar, com os pais a apoiar sempre de muito perto. Portanto, não só nos miúdos da minha escola, como nos miúdos todos da nossa região, porque quero o bem de todos os miúdos da nossa região, não é só dos miúdos da minha escola. É óbvio que existe uma escola com o meu nome, mas o mais importante é passar essa mensagem, e que essa mensagem que eu quero que seja passada na minha escola, que também chegue a outros clubes, para que todos nós, em conjunto, possamos ajudar as nossas crianças e sairmos um bocadinho, infelizmente, daquilo que a gente vê nos Açores hoje em dia. Quando a gente vê a taxa de obesidade, a taxa de álcool, a taxa de droga nos Açores, isso inquieta-me muito e deixa-me muito, muito triste, porque não é isso que eu queria e não é isso que eu quero para uma criança açoriana.
E o desporto pode ser uma forma de contornar estas problemáticas que são tendência, digamos assim, na nossa região?
É a melhor forma. E enquanto as pessoas responsáveis não entenderem isso, porque acho que não entenderam, porque não, nós não fazemos ainda tudo aquilo que é possível para ajudar uma criança. Porque o desporto é a salvação de qualquer criança. Não é só dessa região. É
mundialmente. Mundo,
porque se tu tiver, eu passo sempre essa mensagem e digo sempre a mesma coisa. Se tu tiveres 20 miúdos a fazer desporto, há um ou dois que vão sair, se calhar, para um caminho menos bom. Se for ao contrário, vais ter 20 miúdos, tens dois que vão para o bom caminho. Porque a verdade é essa. Porque se tu tiveres, se saís da escola, fores fazer desporto, vais para casa, descansas, e se o teu ritual, a tua rotina for essa, eu tenho a certeza que vai ser muito mais fácil, temos miúdos muito mais saudáveis e miúdos com muito mais responsabilidades. E quando falo no desporto, não falo só no futebol, eu quero que as pessoas entendam, todas as modalidades, temos que meter os nossos miúdos a fazer desporto. Devia ser obrigatório os nossos miúdos todos fazerem desporto, porque tenho a certeza que vamos ser melhores no futuro.
Eu consigo perceber, porque passei exatamente pelo mesmo, sempre fiz muito desporto e tive muitos anos no vôlei, portanto...
Posso dar o exemplo, já que fala do vôlei, a minha filha, tentamos encontrar uma solução e hoje em dia ela já há 5, 6 anos que joga vôleibol. E a diferença que é desde que ela começou a fazer esse desporto é uma coisa impressionante. Foi a melhor coisa que podia acontecer.
Isso é bonito de se ver.
E isso é fundamental. Portanto, nós todos que temos responsabilidades na nossa região, e quando falo em todos, nos governos, nas câmaras municipais, nas juntas de freguesias, temos que criar espaço e condições, temos que dar sempre mais e melhores condições. Temos que também ter sempre mais pessoas mais preparadas. E quando digo pessoas mais preparadas, vai desde dos treinadores serem melhores, dar melhores condições para os treinadores serem melhores, para os diretores serem melhores, para as pessoas que acompanham as crianças também estarem mais preparadas. E não estarmos sempre à espera que caia tudo do céu, e sempre a lamentar, e porque somos pequeninos, e porque somos aqui da região, não temos as mesmas oportunidades. Deixarmos isso de lado e cada um fazer um bocadinho mais e melhor. E não deixar que o resultado seja a coisa mais importante. Porque eu vejo alguns clubes, independentemente de ser do futebol ou não, nós somos campeões daqui. Depois vais ver os miúdos, tens dois ou três miúdos que estão lá no clube desde o início e os outros foram miúdos que foram buscar aos outros clubes. Portanto, e isso não é bom, porque o resultado nessas idades não pode ser o mais importante. Tem que haver competitividade nos outros clubes. Não podemos estar... vou dar um exemplo. Não podes ter a Direção Regional do Desporto a dar um apoio a todos os clubes igual. E depois, uns comecem com 100 miúdos,
pois.
Acabem com 5, e outros comecem com 100, acabem com 100 e têm as mesmas regalias que têm os outros. Não pode ser. A gente tem que acabar com isso.
Tem que haver um equilíbrio e oportunidade para todos.
Tem que haver uma fiscalização diferente, tem que haver um rigor diferente com todos os clubes, porque só assim é que a gente vai fazer crescer. Porque se a gente estiver sempre a dar a mão àqueles que não querem, não é assim que tem que ser. Temos é que apoiar aqueles que querem, temos que arranjar mais clubes que se juntem a esses, que é para a gente avançar, para os nossos miúdos avançarem com melhores condições, vamos ter melhores treinadores, vamos ter melhores dirigentes e no futuro vamos ter melhores atletas e principalmente melhores
pessoas. Exatamente. E como é que passa os seus dias quando não está associado assim ao futebol? Sei que também passa algum tempo cá, passa algum tempo fora. O que é que gosta de fazer?
E quando estou cá, adoro, para já adoro ir ao mar. Adoro passear pela nossa cidade. Gosto de estar com os meus amigos, fazemos muitas brincadeiras, marcamos alguns joguinhos de futebol, marcamos alguns joguinhos de pádel também. Portanto, sinceramente, quando estou aqui na região, sinto-me feliz, sinto-me realizado. Não me perguntem porquê, porque é uma sensação diferente. E às Furnas, para mim, é como se fosse a primeira vez, e às sete cidades, passear em Ponta Delgada. É sempre uma alegria encontrar as pessoas, porque sei que existe um carinho muito, muito grande das pessoas para comigo.
E quem é Pedro por trás do Pauleta, digamos assim? As pessoas que reconhecem sempre Pauleta, mas quem é o Pedro?
Hoje em dia é um pai de três filhos, de uma esposa que me acompanha comigo desde o primeiro dia que nós saímos para ir à nossa aventura. Sou uma pessoa caseira, sou uma pessoa tranquila. Sou uma pessoa que gosta de estar com os seus amigos e portanto, aproveito a vida. Acho que a vida tem que ser aproveitada. Não gosto de estar em casa a dormir. Gosto de viver a vida, gosto de sair. Mas, basicamente, o meu dia-a-dia, depois, o normal, é praticamente com a minha esposa, com os meus filhos. Tento passar o máximo de tempo com eles, porque, de facto, durante a minha carreira, tive muito tempo fora de casa. Principalmente em datas que para mim são datas que desde que deixo o futebol não quis mais faltar, como os aniversários dos meus filhos, da minha esposa, o Natal, a passagem de ano, as datas que são
marcantes.
São marcantes, isso a partir do dia que deixo o futebol foi uma coisa que tive bem assente, porque acho que é importante também. E graças a Deus eu tive a felicidade de fazer a carreira que fiz, tive a sorte de ter a vida que tenho e hoje em dia é desfrutar também um bocadinho disso que consegui ao longo dos anos que fui jogador de futebol.
Pedro Pauleta, muito obrigada por esta conversa, por também levar os Açores para o mundo, através também, como disse, muita humildade, talento e também de muito, muito trabalho. Foi um gosto tê-lo aqui na nossa Rádio Atlântida.
Obrigada.
Esta é a nova temporada de É Preciso Falar. Pedro Pauleta é realmente uma prova viva de que nunca se deve esquecer as nossas raízes, as nossas tradições e também, como disse muito bem, que é preciso praticar desporto.
Ah, isso é fundamental.
Obrigada, nós vamos ter muitas mais histórias para contar. Até lá.
É Preciso Falar com a jornalista Carolina Sousa.